Página 50 é o finzinho da brachá depois do Shema. E logo depois começa a Amidá. Nós estamos na terceira linha aí da página 50. Tehilot Lekel Elyon. Louvores a Deus Supremo. Essa expressão Deus Supremo Ah, que no transliterado já tá na quarta, então até na segunda linha. Na segunda linha, então. Tehilot Lekel Elyon. Louvores ao Deus Supremo. Supremo aqui. É, em relação a nossa compreensão do que Deus faz. Elyon significa que está acima da nossa compreensão, isso quer dizer supremo aqui. Ou seja, todo esse trecho estava falando sobre a saída do Egito. Estava falando sobre o que aconteceu no Egito. Então nós falamos louvores a Deus que está acima da nossa compreensão. Como pode ser que Deus permitiu que no Egito pegassem crianças e colocassem elas como tijolos? Como pode ser que as pessoas eram mortas e batiam neles e faziam eles serem abajures e um monte de outras coisas absurdas? Então isso tudo está acima da nossa compreensão. E nós falamos Tehilot, louvores a Deus que está acima da nossa compreensão. Como que essas coisas aconteceram? Deus permitiu que isso acontecesse, está acima da nossa compreensão. Baruch Hu Umvorach. Ele é abençoado e nós o abençoamos, quer dizer, aquele conceito que já vimos diversas vezes, que nós engrandecemos e incentivamos que toda a humanidade engrandeça o nome de Deus. Moshe uvnei Israel, Moshe e filhos de Israel, lecha anu shira, a você cantaram, falaram o cântico, que é o cântico que falaram e cantaram na travessia do mar, besimcha rabá, com uma alegria muito grande, v'ameru chulam, e disseram todos, mi chamocha ba'elim Hashem, quem é como você, Deus? Entre os Eilim. O que são Eilim? Eilim são forças. Eilim são forças naturais. Ou seja, esse versículo é um versículo muito profundo e muito... A gente vai acabar vendo ele um pouco mais pra frente, porque ele aparece no cântico da travessia do mar. Mas... forças naturais, tudo que acontece na natureza, as leis da natureza, que apesar das atrocidades dos seres humanos, elas continuam normal. Ou seja, em Auschwitz, o sol nascia e se punha, e os pássaros voavam e cantavam, e os outros bichinhos em volta estavam... tudo normal. Então, é uma coisa que é... Como? Exatamente, vinha inverno, verão. Quero dizer, a natureza continua normal, apesar das atrocidades estarem acontecendo naquele lugar. E é sobre isso que se fala, Mihamoha Ba'elim, o Midrash fala... que Eilim, você pode ler também Ilem. Ilem significa mudo. Quem é mudo como você, Deus. Quer dizer que apesar das coisas estarem acontecendo, você, Deus, está quietinho, está deixando as coisas acontecerem. Mikamocha nedar bakodesh. Quem é como você, Deus, que é poderoso em santidade? Quer dizer, nós temos talvez perguntas, nós temos questões que nós não conseguimos entender como que isso acontece. Mas nós sabemos que isso faz parte de um plano divino e nós sabemos que isso está acima da nossa compreensão. E você, Deus, é forte, é poderoso. E você é Bakodesh, é santo. Quer dizer, algo que está separado. A Kedushá, o significado de Kadosh, é algo que está separado. Então, as suas ideias, Deus, estão totalmente separadas de nós. Nós não conseguimos compreender elas. Norat e Hilot são temíveis os nossos louvores. São temíveis os nossos louvores. Quer dizer que é um paradoxo para nós. Nós estamos louvando você por essa coisa toda forte demais que nós não conseguimos entender. Você fele, mas você, Deus, faz maravilhas. Quer dizer, você faz milagres. Então nós não conseguimos entender nem isso nem isso, na verdade. Nós também não entendemos os milagres. Porque os milagres são doces. Mas nós não entendemos nem isso nem isso e nós estamos louvando você, Deus, por tudo. E esse conceito é interessante porque quando o povo de Israel passou pelo mar e viram agora a grande salvação que Deus estava fazendo para eles, eles começaram a louvar e agradecer a Deus por todo o sofrimento que eles tiveram quando estavam no Egito. Como se naquele momento eles estivessem entendendo o porquê deles terem passado por tudo que eles passaram para agora poder chegar a um nível muito maior do que eles estavam antes. E nesse trecho, já se fica de pé. Desde dessas palavras que nós começamos hoje, Tehilot Lekel Elyon, louvores a Deus Supremo, nós já começamos a nos preparar para a Amidá. Então já se fica de pé nesse momento. Sim. Todas as rezas da manhã têm esse trecho. Isso. Então quando você começa a falar isso, já começa a se levantar, já começa a se preparar para me dar, para estar preparado para me dar. Por quê? Porque existe um conceito de aproximar a redenção à reza. Redenção é essa brachá que nós vamos falar agora, sobre a redenção. E nós temos que aproximar isso o máximo possível ao início da reza. Então não é para depois levantar, começar a dar os passos para trás. Já tem que ir se preparando durante esse trecho. Então por isso já, quando vai começar agora o trecho Shirah Hadashah, nós já damos os três passinhos para trás. Para já estar preparado quando terminar esse trecho, três passos para frente e começa a me dar imediatamente. Shirah Hadashah, um cântico novo. Qual é esse cântico novo? Shiberhu Geulim, louvaram os que foram salvos, os que foram redimidos. Leshimcha Hagadol, para o seu grande nome. Al-Sefat Hayam, à beira do mar. Quer dizer, depois que saíram do mar, quando atravessaram o mar, quando chegaram na outra margem, eles louvaram, eles cantaram. Yahad Kulam, juntos todos, Rodu, agradeceram. Vehimlichu, e deram o reinado a você. Veameru, e falaram, Hashem Yimloch Leolam Vaed. Deus vai reinar para a eternidade. O que significa Leolam Vaed? É uma expressão que se usa muitas vezes. Leolam é para sempre. Mas Leolam vem da palavra Ne'elam. Ne'elam quer dizer oculto. Quer dizer, o futuro está oculto de nós. Nós não temos ideia do que vai acontecer. Então, isso é chamado Leolam. É para um futuro oculto de nós. Vaed significa que nós temos certeza que vai acontecer. Quer dizer, é um futuro que é desconhecido de nós, mas que certeza vai vir. Esse é o conceito de Leolam Vaed. Leolam Vaed quer dizer um futuro oculto, mas que nós temos certeza, estamos cientes que vai vir. Adolam é até a eternidade. Tradução é, exatamente. Aí tem algum sidurim, depende agora do texto do sidur, tem sidurim que tem aqui um trecho que fala da rocha de Israel, quer dizer, a força de Hashem, que é a nossa força, que ele venha em favor de nós e nos redima, como ele prometeu, como ele jurou, para Yehudá e Israel. E aí nós falamos, Goaleinu Hashem Tzedakot Shemot, o nosso Redentor, Hashem Tzedakot Shemo, cujo seu nome é Hashem dos Exércitos, Kedosh Israel, o Santo de Israel, Baruch Atah Hashem, a fonte das bênçãos é você, Deus, Gaal Israel, aquele que redime Israel. Ou melhor, Gaal Israel, aquele que redimiu Israel, assim, na linguagem do passado. Quer dizer, o nosso agradecimento em relação ao êxodo do Egito se foca na nossa salvação. É isso que importa pra gente, nossa salvação. Os egípcios foram afogados, é um fato. Os egípcios morreram, é um fato. Tudo isso nos fez ficar livres, finalmente, deles. Mas o nosso enfoque não é isso. Nosso enfoque é agradecer a Deus que você, Deus, nos salvou, nos redimiu. Por isso que nós finalizamos aqui com Gaal Israel, aquele que redimiu Israel. E como nós falamos na Agadá de Pessach, se Deus não tivesse nos redimido, nós estaríamos até hoje subjugados ao faraó. Então, nós estamos agradecendo aqui a Deus que você, Deus, nos redimiu de lá, do Egito. É interessante que esse verbo é usado também no Abrahá, no meio da Amidá, mas lá nós falamos diferente o tempo verbal. Aqui nós falamos Gaal Israel, que Deus redimiu Israel. Estamos nos referindo ao êxodo do Egito. E na Amidá tem a Brachá que termina Goel Israel, aquele que redime Israel. Lá nós estamos falando no presente. É na sétima Brachá da Amidá. Reveonienu verivarivenu. Nós pedimos para Deus ver o nosso sofrimento e tal, e lá nós terminamos com Abraha Goel Israel, que Deus nos salva, nos redime no presente. Porque lá nós estamos falando sobre todos os casos do cotidiano, todos os momentos que Deus nos salva. Por isso lá está no presente. E aqui que nós estamos nos referindo especificamente ao êxodo do Egito, está escrito no passado. Quando Hazan termina essa brachá, Gal Israel, nós temos aqui um probleminha. Qual probleminha? O problema é que, como nós falamos antes, temos que ligar essa brachá com a Amidá imediatamente, sem interrupções. E a pergunta fica em relação a responder amém na brachá do Hazan. Se eu responder amém na brachá do Hazan, então eu estou fazendo uma interrupção entre Gal Israel e o começo da Amidá, porque eu estou respondendo amém para brachá do Hazan. Então não se responde amém para brachá do Hazan, e por isso em muitas comunidades o costume é que o Hazan abaixa um pouco a voz quando ele fala Gal Israel, justamente mostrando que agora não é para ninguém responder nada. Não se responde amém, e imediatamente se começa Hashem Sefatai Tiftach, que é o começo da Amidá. Se Deus quiser, então a partir de semana que vem, nós vamos começar a ver a Amidá. No Shabbat tem essa mesma brachá. Esse trecho é exatamente igual sempre. Também termina com a brachá de Gal Israel e também não se responde amém para a brachá do Hazan no Shabbat.